Um bom dia aos pais. Um bom dia aos futuros pais. Ah, legal. Se alguém ainda não é pai, nem vai sê-lo, você pode ser pai também. Talvez até seja, né, de um sobrinho, de um, enfim, um vizinho. Mas você também pode ser um pai espiritual. Você pode começar uma geração de pessoas que andam com o Senhor. Quantos foram usados por Deus no meio da história para começar uma família espiritual, né? Eu tive pais crentes, cristãos, desde a adolescência, né? Que se converteram. Os meus pais. Vocês se converteram quando adolescentes, né? Conheceram o Evangelho juntamente com os meus avós. Né? A ação bíblica de alguma forma entrou na vida dos meus avós. Deus entrou, né? Mas através aí de contatos. E aí então meus pais puderam junto com os pais deles conhecer o Evangelho. E aí temos então dos dois lados avós que se converteram. Os bisavós, eu não sei muito bem toda a história, mas você pode começar uma família. Então quero me dirigir hoje especialmente aos pais, aos homens, mas as mulheres podem ouvir, tá? Não precisam sair, não. Vale para vocês também. Deixando um legado eterno. O que é que você está passando adiante? O que é que está na sua mente, se você ainda não é pai, e fala assim: eu vou construir a minha vida assim, porque quero deixar esse tipo de coisa? Eu mandei um e-mail para você essa semana com o tema Passando o Bastão da Fé. Não sei quem viu. Quem viu? É interessante saber quem lê os e-mails. Ixi, está fraco o negócio. Né? Vamos lá. Então, eu não quero contrariar vocês, mas a ideia está aí. Por isso, dessa foto aí. Você só pode passar alguma coisa adiante se você a tem na mão. Certo? Você não passa nada se você não tem. Então, tenta, nesses minutos aí que a gente vai olhar para algum texto, pensar qual é o legado que você pretende deixar. As mães, né, para os seus filhos também vale, enfim, avós e tudo mais. Então, de alguma forma, todos nós temos que pensar nisso. O que é que a gente vai deixar para os nossos descendentes? Quais são os legados que hoje em dia mais ouvimos e talvez está aí no seu coração e ocupam um espaço aí da cabeça de um pai, as preocupações? Deixar o quê para o filho? Deixar um dinheirinho, né? Afinal de contas, é bom deixar uma poupança, porque é bom que ele comece a vida um pouco melhor. Outros, preciso deixar alguma casa, porque já pensou se ele ficar desempregado, morar de aluguel, não dá, né? Então vou deixar uma casinha. Você tem quatro filhos, então tem que pensar em quatro casas, né? Porque assim, pelo menos você fez o seu papel de um bom pai. E aqui no Brasil é bom porque não desvaloriza, né? Só melhora, né? Investimento imobiliário. Outros falam assim: olha, não tenho nada disso, mas eu vou deixar meu filho, eu não quero que ele entre nas drogas, nem na bebida, não quero que ele se meta com mulheres à toa. Isso já é muito bom. E eu tenho ouvido mães que falam assim: ah, meu filho é muito bom. Não fuma, não bebe, não é drogado. Ótimo, é um legado que alguns pais estão preocupados e deixando. Quero que meu filho seja trabalhador. Isso aqui no nosso país tem um valor muito grande, né? Está diminuindo, já foi mais forte. Mas é um valor em si. Trabalhar é, assim, algo que dignifica o homem. Outros falam assim: ah, meu filho precisa de espiritualidade. Porque precisa acalmar um pouquinho, né? Esse mundo está tão agitado. Alguma coisa que traga um pouco de alento, que traga um pouco de refrigério. Nossa vida não é só matéria, tem esse lado aí imaterial. Então tem pais, talvez um pouco mais do lado ocidental, que se preocupam muito em relação à religiosidade, essa espiritualidade. E talvez seja também uma das tuas preocupações. Outros falam: não, o que importa é dar estudos, bons cursos para os meus filhos. Aí eles vão estar seguros, porque com um bom curso vai ter um bom emprego, vai ter o dinheiro, vai ter a casa, vai ser feliz e tudo mais. Será que tudo isso é bom? Claro que é. Conheço pessoas que se esforçam nesse sentido. Mas é o que Deus pede para você, pai, e para você, mãe? É o que Deus espera do seu papel de pai junto à tua família, aos teus filhos? Seria injusto da parte de Deus, porque conheço pessoas que não têm condições de dar a maioria dessas coisas. Durante todas as épocas, a realidade é que a maioria não tem condições de atender a essas coisas que nós dizemos que são boas. Então, aqueles que não têm condições, então estariam aquém desse projeto de Deus. Mas talvez assim mesmo, a gente está tão influenciado com o nosso capitalismo, nossa sociedade, que você dirá, Patrick, eu concordo que dinheiro e casa não é tudo, mas ajuda, não é? A gente ouve muito essa frase, né? Ah, não, dinheiro não traz felicidade. Ah, então me dá o seu e seja feliz, né? É o que a gente ouve aí. Será que isso ajuda em algum sentido? Talvez contrariamente àquilo que a gente tem ouvido. E quando eu preparei isso, eu tive que olhar para mim e ponderar muito bem isso aí. Não ajuda nada aos olhos de Deus. Nada. Isso é um zero aos olhos de Deus. Creia no que eu estou te dizendo. Eu já encontrei muita gente, muitos pais dizendo, eu trocaria tudo que meu filho tem por um pouquinho de amor. Um minuto com ele. O que, que é isso? É porque não tem alguma coisa muito melhor do que isso tudo. Então, se for aos olhos dos homens, você está certo. Isso vale bastante. Mas aos olhos de Deus, tudo isso não tem importância, significância nenhuma. E olha mais, você não será avaliado como pai pela quantidade dessas coisas que você deixou. Você não vai ser avaliado por esse critério quando você chegar no céu. Ele não vai te perguntar se você deixou uma casa ou duas, ou se você deixou uma poupança, ou se você deu uma USP ou uma faculdade federal, que está em greve agora, né? Não sei se voltou já. Não é isso. Se você formou o teu filho. Felizmente, porque se você não está conseguindo, mas sente a pressão que é você ter que dar isso, lá diante de Deus, isso aí não vai ter importância nenhuma. Será que não tem algo mais valioso do que isso tudo para deixar a um filho? Essas coisas passam, todas elas passam. Religiosidade vai passar, os bens vão passar, dinheiro vai passar, conhecimento vai passar. E tem mudado tanto o conhecimento, né, ao longo dos anos. E aí eu tive que olhar para mim e falar, Patrick, se você pensa que isso tem algum valor, então você está deixando de olhar para aquilo que tem mais valor. Se isso ocupa a sua preocupação e ocupa um espaço, você está aquém de alguma coisa muito mais valiosa. E você sabe disso. Salmo 16, ele diz o quê? Outro bem não possuo, senão a ti somente. Davi, ele olhou Deus como um bem mais precioso e mais valioso do que tudo isso que a gente viu agora há pouco. Você já cantou com certeza, Jesus é melhor sim que o ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor, e aí não lembra a letra? Você já cantou isso? Será que nós precisamos de Jesus e mais essas coisas? Será que isso aí, ele completa esse bem maior que é Jesus, ou ele é suficiente? A gente precisa ter coragem de olhar para a nossa cabeça, para o nosso coração, e enfrentar essa realidade e colocar as coisas do ponto de vista de Deus. A igreja está sendo fortemente influenciada pela questão aí da prosperidade, da riqueza, como sendo um valor que é importante, que ajuda, que resolve, que vai fazer diferença, que vai fazer meu filho feliz, que vai dar uma família da minha descendência tranquila. Gente, os exemplos estão aí para mostrar de que isso não é verdade. Isso não é suficiente. Isso não é o alvo que Deus tem para você como pai. Vocês estão comigo? Concordam? Na teoria a gente concorda, né? Mas não estou dizendo que você não precisa dar isso. Não estou dizendo que você tem que tirar esse esforço para esse tipo de legado. Mas se você pauta o seu papel de pai, ou se você é pressionado a ter que, antes de morrer, satisfazer essas coisas, como que com isso, deixando para o seu filho uma vida que vai agradar a Deus, então está na hora de rever esse tipo de pensamento. E quanto mais, olhando para o meu coração, quanto mais eu invisto tempo e recursos para deixar esse tipo de coisa, eu estou passando ao lado daquilo que é realmente o maior investimento que Deus quer que você, como liderança da sua família, faça. Eu tenho certeza que você deseja deixar para os seus filhos o que tem de mais valioso, o que tem de mais precioso. Eu não tenho dúvida, o nosso amor faz com que a gente faça de tudo, e o que a gente até não pode, para transferir, para passar para eles algo que realmente tenha valor, tenha significado. O que é que você tem na mão para repassar ao teu filho? Você quer deixar alguma coisa que dure? Se sabe que as grandes fortunas não passam de 2, 3 gerações, não passa. Você quer alguma coisa que atinja os teus netos também? Que a casa, o carro, o dinheiro vai morrer com os teus filhos. Talvez chegue um pouquinho para os netos, porque se você tem 3 filhos, cada um tem mais 3, são 9 pessoas. Se esses 9 têm mais 3 filhos, são 27. Diluir isso tudo nessa quantidade de pessoas é o que diz. Isso em 2, 3 gerações não tem mais, não representa mais nada. Você quer que a tua posteridade tenha alguma coisa mais valiosa, que o teu bisneto, que o teu tetraneto também se beneficie da sua vida aqui? Abra sua Bíblia no Salmo 112. Um salmo fantástico, que nos dá o segredo de onde investir para que você deixe um legado duradouro. Um legado que é aprovado por Deus e um legado que é eterno. Salmo 112. Ele faz parte de um conjunto de 3 salmos, os 111, 112 e 113. Todos eles começam com a palavra Aleluia, uma exaltação à pessoa de Deus. Os Salmos 111 e 112 são acrósticos, ou seja, uma linha para cada letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras e você vai encontrar aí 22 linhas no Salmo 111, 22 linhas no Salmo 112, cada uma delas começada pela letra do alfabeto hebraico. Por isso que tem 10 versículos, mas tem versículo que tem aí quantidade de linhas diferentes. Os dois têm esses 10 versículos aí, 22 linhas. O 111, ele nos fala de Deus. O salmista aqui está falando da grandeza das coisas de Deus. E no 112, ele fala do homem. E existe uma relação muito interessante, que a gente vai ver daqui a pouquinho, do 111 e 112. Vamos ler esse Salmo 112. Para você se mexer um pouquinho, eu leio o versículo 1 e a igreja leu 2. Eu leio 3. E vocês leem o 4, tá? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ditoso ou feliz o homem que se compadece e empresta, Ele defenderá sua causa em juízo. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. Temos aqui a descrição de um homem feliz. Para ser feliz, o que ele deve fazer? Três coisas que nós temos aqui descritos nesse salmo que vai fazer com que você e eu sejamos felizes. A primeira coisa, versículo 1, bem-aventurado, feliz o homem que o quê? Que teme a Deus. Ontem, naquele filme que nós vimos, o foco daquele filme é a presença do pai com seu filho, é o investimento do pai no filho. Não basta ser pai, tem que participar e tem que estar ali junto, ensinando, levando a igreja, ensinando a Bíblia, brincando junto. E tudo isso é imprescindível. Mas hoje o meu foco é sobre você. Porque você só vai conseguir passar alguma coisa que você tem. Ninguém dá aquilo que não tem. E dificilmente alguém deseja ver alguém sendo se ele não é. Então, o meu foco hoje é para o investimento em você. E é o que o Salmo nos diz. Invista em você. E naturalmente, você vai ter um legado preparado por Deus para deixar para os seus filhos. Veja que a minha ênfase é para olhar para o seu coração e você se munir de algumas coisas. E aí, com isso, você vai estar tranquilo que você vai ter o que passar para os teus filhos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Um homem que anda com Deus, que ama a Deus, que tem confiança. Temor tem dois aspectos que eu queria que você guardasse. Reverência. Eu vou também colocar a palavra medo, entre aspas, e a outra intimidade. Esse temor a Deus se resume em você ter uma profunda reverência, porque Deus é santo. Deus é grandioso, é poderoso. Não é o coleguinha da sua rua. Não é o qualquer um. Mas é aquele que criou as galáxias, que existia antes de todas as coisas, eterno. Então, temor tem esse aspecto de você ter uma profunda reverência e respeito por esse Deus tão grande. Mas tem também um aspecto de intimidade. Esse Deus Criador, Todo-Poderoso, Ele é Pai. E você pode dizer, Abba, Pai. Você pode se dirigir a Ele como aquele amigo próximo. Assim como Ele disse, olha, eu sou amigo de vocês. Então a gente poderia resumir que esse homem feliz é aquele que tem Deus por um amigão três vezes santo. Entendeu essa ideia do temor? Você não perder com respeito, de Deus não se zomba, a glória é dele, ele não divide a glória com ninguém, mas ele quer estar junto com você, ser o seu amigo, quer que você ande junto. Isso é temor. E essas duas tensões têm que fazer parte nessa sua caminhada com o Senhor. Alguns tratam Deus com muita leviandade e outros com muito medo, com uma distância tão grande, porque a figura de Deus é um Deus castigador e que vai punir. Olhe para Deus como esse amigão do peito, esse que quer estar com você para sempre, mas que é três vezes santo. A força não está em você investir toda a sua vida em conseguir coisas, mas em estar muito perto do Senhor e temê-lo. A segunda coisa, se você quer ser feliz, é amar a palavra de Deus. Ele se compraz nos seus mandamentos. tem grande satisfação neles. Qual foi o conselho que, a ordem que Moisés deu para Josué? Medita nesse livro dia e noite. Tenha cuidado de obedecer, que vai tudo bem. Você vai ser bem sucedido. O Salmo 1, o prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pedro diz, sejam como crianças recém-nascidas, desesperadas, desejando o leite espiritual, de forma ardente. Essa palavra de Deus é lâmpada, é direção, é bússola, é consolo, conforto. Se você quer que o teu filho tenha isso, invista você nisso. Porque você não vai passar adiante aquilo que você não tem. Você ama a palavra de Deus desse jeito? Você tem prazer nela? Faz parte do seu dia a dia ouvir a Deus através da Bíblia? Ou é aquele livro de capa preta que você tem até respeito, mas que ele é aberto uma vez por semana? Duas? Não, já faço três, está bom demais, não dá. Ele é o teu bem maior? O autor desse livro é o teu bem maior? Onde estão os teus olhos, teus ouvidos? Esse homem feliz, ele teme a Deus. Ele ama a palavra de Deus ardentemente. Terceira coisa, você vai encontrar isso no versículo 5. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Feliz o homem que ama o próximo, que olha aquele que está à sua volta necessitado e lhe abençoa. O que ele faz? Ele distribui seus bens, dá aos pobres, ele empresta. Ele consegue enxergar as pessoas que estão à sua volta. A palavra de Deus nos diz que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, isso sempre houve. O coração do homem, o homem se torna cada vez mais egoísta, olhando só para si e querendo apenas se satisfazer. Mas o homem feliz, aquele que quer deixar um legado eterno, ele olha para o próximo, ele ora, olha para aqueles que estão à sua volta, empresta e dá. Quero reforçar essa ideia com Deuteronômio 6, 1 a 9. Vocês conhecem o texto. Moisés está dizendo, olha, vou repetir para vocês, eu estou deixando todos esses mandamentos, juízos e ensinos, decretos, para que vocês vivam isso entrando na terra de Canaã. Isso antes de entrar na terra de Canaã, ele repete, Deuteronômio, a repetição da lei. E ele fala, olha, tudo isso é para que te vá bem, para que você tenha prosperidade, que a sua família cresça, que as coisas andem. Você quer sucesso? Você quer que as coisas caminhem bem? Então, começa guardando, vivendo esses ensinos da palavra de Deus. E os versículos 3 e 4 são conhecidos pelos judeus como Shemá, porque os dois versículos começam com a palavra ouve. Ouve, ó Israel, eu sou o único Deus. Parece que ali há um clamor de Moisés da parte de Deus. Israel, por favor, a coisa mais preciosa para você, para que te vá bem, para você, para os teus filhos e os filhos dos teus filhos, é guardar, é viver esse ensino. E eu quero dizer hoje para você, ouve. Ouve, meu querido, ouve, pai. Ouve, vovô. Ouve, jovem, que vai se tornar pai. Se você quer investir para deixar um legado eterno para a sua futura geração, para a sua descendência, ouve e pratique a palavra de Deus. Teme a Deus. Ama a palavra de Deus. Ame o teu próximo. Lá em Deuteronômio, antes de falar, inculca isso no teu filho, estas palavras estarão aonde? No teu coração. Não tem como você passar adiante aquilo que não está no seu coração. Você não vai ter o que dar se você não está cheio disso. Quais são os resultados nesse Salmo 112 de um pai, de um homem, de uma mulher que vive essas três coisas? Primeira coisa, filhos abençoados. Percebe? A palavra de Deus não está falando assim para você juntar dinheiro, nem casas, nem dar curso, ainda bem. Você quer filhos abençoados? Faça isso. Versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, serão abençoados os teus filhos, essa ideia. 1 João 4, apóstolo João diz, a minha maior alegria é ver os meus filhinhos andando aonde? Na verdade. Isso é alegria, não é ver o meu filho com casa própria e com uma poupança de 50 mil, 100 mil, 200 mil. A segurança dos teus filhos não está nas coisas materiais que você vai transmitir, ou talvez até nem em alguns valores cristãos, de moral. A segurança para os teus filhos vai ser você temer a Deus, você amar a palavra de Deus e você abençoar o próximo. E você sim terá filhos desse jeito. Salmo 127, os filhos são como flecha que o guerreiro atira, atingindo o seu objetivo. Você está atirando essa flecha aonde? No nível dos homens, casa, bens, dinheiro? Ou você está mais alto, jogando os teus filhos com aquilo que Deus entende como duradouro e valioso? Em que altura você está jogando a sua flecha? Talvez hoje seja o caso de você levantar um pouquinho essa flecha e falar, Deus, entendi que talvez gastar o meu tempo mais com a palavra de Deus, assim vai dar mais resultado nos meus filhos. Você se contenta apenas com essa estabilidade momentânea dos seus filhos? Ou você quer uma coisa que vá mais longe? Abençoados para sempre. A segunda coisa, versículo 3, na sua casa há prosperidade e riqueza. E agora, hein? Como é que a gente faz com a teologia da prosperidade? Às vezes, nós não sei, mas alguns pregam a teologia da miséria. Também não é assim. Mas a prosperidade relativa, sim. Eu creio que com esse Deus há, sim, riqueza e prosperidade, mesmo que relativa. Talvez não na quantidade que você acharia que seria o saudável. Mas o crente, ele não se mete em jogos, em bebedeira, não gasta dinheiro inutilmente com vícios, então sobra um pouquinho mais. O crente, ele não dá passo maior que a perna, ele não se endivida, porque ele ora antes. Ele dá passos seguros. Então o crente, ele tem Deus que vai lhe dar os passos, porque Deus conhece o futuro. Sabe se vai ficar desempregado ou não, como é que vai acontecer. Se você consultar Deus, garanto para você que o que Deus te deu vai ser suficiente. E você vai ser feliz. Então existe sim prosperidade hoje. Não é Antigo Testamento, não. O crente não corre atrás de coisas vãs, coisas que não trazem nada. Eu, quando era jovem, tinha começado a trabalhar, tinha um dinheirinho. Chegaram dois portugueses na porta de casa, lá vendendo tapetes persas. Eles tinham participado de uma feira e tinha sobrado lá alguns tapetes, estavam vendendo e sotaque e tudo, e esse tapete vale não sei quantos milhares de reais e não sei o quê. E eu, jovenzinho e tal, puxa, que legal, né? Vou comprar e vou ganhar um dinheiro em cima, vou revender e não sei o quê e tal. Não consultei a Deus naquele momento, nem em pensamento. E aí comprei o tapete. Aí peguei minha mãe e falei, vamos lá no shopping para ver quanto é que vale esse tapete, né? Primeiro ele estava vendendo a 10 mil, depois abaixou para 5, depois para 3, não sei o que. No final, acho que foi uns mil na época lá, mas já faz tempo isso aí. Tinha um dinheirinho lá aplicado e peguei e comprei o tapete. Fui lá, era Tabacou, paguei o preço que estava na loja, né, já tinha baixado tanto, né? Falei, nossa, vou ganhar muito dinheiro em cima, né? Era um bom tapete, está até lá hoje em casa, né? Mas dinheiro jogado fora. Nesse sentido de investimento e tal, por quê? Uma ânsia de talvez querer multiplicar o dinheiro que estava lá. E foi a primeira lição, bastou, suficiente, para não se meter em encrenca antes de consultar Deus. E se você não tem paz, se você tem dúvida, não faça. Esse é o conselho bíblico. Aquilo que não é fruto de convicção é pecado. Então, olha, não está legal? Para, não dá um passo. Você vai acertar. Pode estar certo. Aquele que teme a Deus, que se compraz nos seus mandamentos, a sua casa vai ter prosperidade e riqueza. Não é isso que você quer deixar para o seu filho? Está aí, vai ter naturalmente, das mãos de Deus, na medida certa, para que não seja um tropeço para o seu filho. Quantos filhos receberam demais e foi a perdição deles? Por isso que Asaf, eu acho que dizia, Deus, não me dá nem riqueza demais para eu te deixar e nem pobreza de menos para eu mendigar. Eu quero o suficiente. Se o crente vivesse assim, estaria feliz. E os seus filhos e os seus netos. E o suficiente. Isso eu posso garantir para vocês. Olha que interessante. A sua justiça permanece para sempre. Versículo 3. Os seus atos, aquilo que ele pratica, é duradouro. Ele não faz coisas que as pessoas olhem e falem, e aquele pai, coitado, tá, não encontrou o caminho ainda. Não, o que ele faz é seguro, ele vai pautando a sua vida e a coisa vai durando, porque a sua justiça permanece para sempre. Até um copinho de água que ele deu para alguém tem valor. O trabalho feito no Senhor não é vão. Tem valor. Aquilo que você constrói, que é aquilo que Deus espera de você, vai durar para sempre. Agora, se você se meter em vaidades, em coisas da vida, você vai perder o seu tempo. E no final vai ser infelicidade. Ainda vai ser cobrado. Quarta coisa, você tem uma direção na vida. Versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Você está naquelas trevas, naquele túnel escuro e tem uma luzinha, mas não é o trem ao contrário, não. É uma esperança, é uma luz. E o justo tem essa coisa gostosa de quando está, parece que tudo negro, tem sempre uma luzinha, que é o Senhor Deus dizendo, estou aqui. Está passando por isso, mas eu estou aqui presente com você. Não é gostoso saber disso? As coisas difíceis vêm para o crente também. As provações, as turbulências, saúde, desemprego, saúde abalada, mas o crente encontra orientação. Olha o versículo 6, não será jamais abalado. Se você confiar, você não vai ser abalado. A gente às vezes fragiliza isso que aparece muitas vezes na Bíblia, não será jamais abalado. E a gente diminui isso dizendo, não, o crente se abala sim. Aquele que confia não será abalado, é a promessa de Deus. Pode ver a situação complicada, mas ele tem essa esperança. Tem uma luzinha, tem alguém que está orientando. Ele jamais será abalado. A orientação. Versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. Quantas notícias más nós não recebemos? Ele não tem temor delas, porque ele diz, olha, tem um Deus que está junto comigo para passar por isso também. Versículo 8. O seu coração está bem firmado. Não teme. Não teme. Coração firme, no meio das trevas, no meio das más notícias, tem o justo essa esperança. Mas tem aquele que teme ao Senhor, que se compraz na sua palavra. Para esse sim. E olha só, a quinta coisa é o versículo 9. O seu poder se exaltará em glória. Aqui, esse poder, a palavrinha aí no original é chifre. E aqui, o cenário que tudo indica que está acontecendo é aquele animal que tem chifres e que traspassou aquele seu inimigo e é como se ele estivesse chacoalhando aquele animal nos seus chifres, proclamando essa vitória. Ele tem ali uma glória porque ele venceu. O justo, ele tem esse final glorioso, feliz. Ele pode e será exaltado no tempo certo, no tempo de Deus. Nesse papel de pai também, como homem e como mulher. O versículo 10 nos fala daqueles que não temem a Deus, daqueles que não se comprazem na sua palavra e que não amam o próximo. O nome deles é esquecido. Não tem mais importância. Assim como o rico de Lucas 16, nós nem sabemos o nome dele, mas o Lázaro, o mais pobre, nós temos o nome dele. Nós temos o que acontece com ele. Ele não teve sepultura gloriosa, mas tem um destino certo. Aquele rico, nem nome, pompa nessa vida, mas depois ardendo e sofrendo. Você quer deixar um legado eterno para sua descendência, invista no lugar certo. Invista no lugar certo. Olha o versículo 3 do Salmo 111. O Salmo 111 se refere a Deus. 111, 3. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. A justiça de Deus permanece para sempre. Versículo 3 do 112. A sua justiça permanece para sempre. Versículo 4 do 111. Deus é benigno e misericordioso. Versículo 4 do 112. O que diz aí? Benigno e misericordioso. Tem alguma semelhança aí? Versículo 5. O que Deus faz? Dá sustento aos que o temem. O que faz o versículo 5? E o versículo 9? Distribui. Ele empresta. Ele dá. Versículo 7 e 8 nos fala de estabilidade de Deus, dos seus estatutos. O que nos fala o 7 e 8? Coração firme, firmado, confiante. Deus e o homem. Qual a relação? Quem teme a Deus se parece com Ele. Certo? Quem ama a Deus, quem teme a Deus, vai se parecer com Ele. A sua justiça também vai para sempre. Ele vai ser benigno, vai ser misericordioso, ele vai ser firme. Onde é que você quer investir a tua vida? Tema a Deus. Ame a palavra de Deus. E ame o próximo. Tenha paixão por Deus, pela sua palavra e pelo próximo. E você vai ter um legado eterno. Se você não pode falar mais de Deus ao teu filho, fale do seu filho a Deus. Talvez alguns aqui pensem, puxa, já foi esse tempo, não consigo mais. Talvez influenciar. E eu quero renovar a esperança de que tem jeito sim. Enquanto você estiver vivo, enquanto seu filho estiver vivo, não importa a idade, você pode e muito fazer pelo seu filho. Invista nisso. E Deus, na sua graça, pode reverter qualquer situação que você esteja enfrentando com um dos teus descendentes. Mas invista no lugar certo, temendo a Deus, amando a sua palavra e amando o próximo. Você quer isso? Hoje é dia dos pais. Se você quer viver isso, isso agora só vale para os homens. As famílias estão precisando de homens corajosos para viver isso aí. Você que é pai, ou você que é homem, mas deseja se tornar pai, e quer firmar, renovar esse compromisso diante de Deus, até diante da igreja, vem aqui à frente. Na verdade, é um convite para todos os homens, a não ser que você esteja sentado e fale assim, não quero, quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas se você quer, vem à frente. Eu quero que a igreja veja quantos homens nós temos e orar por você. É uma responsabilidade grande, mas tão gostosa. E se você trilhar esse caminho que a palavra de Deus diz, fica tranquilo com as consequências que Deus garante. Agora, aquilo que você correr atrás vai ser na medida das suas forças. Vai ser que nem aquela história do vovô e do netinho, lembra, né? O netinho chegou na casa do vovô e viu aquele baleiro lá, falou, vovô, posso pegar bala? Claro, filho, pode pegar, enche a mão. Ah, vovô, pega o senhor para mim. Não, pode ir, que cerimônia, enche a mão, pega lá. E o menino, não, vovô, pega o senhor, pega o senhor. E aí, tanto insistiu, o vovô foi lá, pegou um monte de bala, trouxe na mão do menino, falou, mas está aqui para você, mas me explica, por que que você não foi pegar? Ah, vovô, as suas mãos são bem maiores do que as minhas. Se você deixar que Deus te dê, vai ser sem fim. Vai ser na medida do que Deus é capaz. Mas se você correr atrás para deixar alguma coisa para os teus filhos, daquilo que está nas suas mãos de fazer, vai ser limitado e vai passar logo. Então, se você quer deixar passar o seu bastão, conforme a palavra de Deus, entregue o bastão da fé. Invista você com Deus. E naturalmente, esse que tem esse relacionamento com Deus, vai fazer o que a Bíblia diz em relação aos seus filhos na hora certa, na medida certa, com sabedoria, imprimindo no coraçãozinho deles aquilo que tem valor. Para ele não correr atrás do vento a vida inteira. Mesmo com dinheiro. Porque no final, a história está aí para contar de que quantos pais trocariam tudo o que fizeram na vida por um filho que anda com o Senhor. Então, esse é o caminho. Pais, homens, venham aqui à frente. Como eu quero fazer parte também, eu vou convidar a minha mãe para orar por nós, homens. Meus pais deixaram um legado muito precioso para mim. Então, eu quero também fazer parte com vocês. Então, mãe, você vem orar? Tem um microfone para ela? Que Deus abençoe vocês. E nós precisamos de homens corajosos, conforme Deus espera. Então, se você, até hoje, está gastando tempo demais com essas outras coisas que vão passar, reveja aí e vamos juntos nos ajudar para a gente, de fato, temer a Deus, amar a sua palavra e amar o próximo, que Deus vai cuidar do restante. Amém. Deus abençoe cada homem aqui. Podem voltar para os seus lugares.